Concedo a palavra aos nossos expositores por 2 minutos para cada um. Quem começa? Eu, doutor Ricardo, começa? Então, doutor Ricardo, Vossa Excelência tem a palavra.
Obrigado, presidente. Eu queria, senadora Vanessa, complementar a minha resposta anterior, que não foi, o tempo não foi suficiente. Não há um conceito de operação de crédito na lei de responsabilidade fiscal que seja diferente substancialmente do conceito do direito privado. E mais do que isso, senadora, não se tem como extrair do artigo 29, inciso 3º, o sentido que se pretendeu dar ontem. Ou seja, o sentido de que é uma operação de crédito qualquer relação jurídica, contratual ou legal, que o Estado seja credor e o banco, que o Estado seja devedor e o banco seja credor. Não existe isso no direito brasileiro, não existe isso no direito financeiro, não existe isso no direito privado. Foi uma criação estabelecida pelo Tribunal de Contas da União no ano de 2015. E eu vou, presidente, se o senhor me permitir, passar o meu tempo que sobrou para o professor Geraldo Prado.
Aí eu teria 3 minutos, presidente. Obrigado.
Ok. Tá.
Eu também quero, hein?
Ah, não, então dividimos. Dois minutos. Não. Vossa Excelência fica com os 3 minutos, eu fico com 2. Rapidamente. Algumas questões aqui. A denúncia, ela preço e profundo respeito pelos denunciantes. Volto a dizer. Mas a denúncia apresenta problemas técnicos insuperáveis. E um deles foi destacado pela senadora. Não se pode atribuir uma conduta ou foi assim ou foi assado, sendo assim, assado, jeitos completamente diferentes, antagônicos. Há uma professora, que todos aqui conhecem, pela colaboração que ela tem dado ao Brasil, professora Ada Pellegrin Grinova, é conhecida de todos, que ela diz, a imputação tem que ser certa e precisa. Ela não pode ser alternativa dessa maneira, da maneira como está aqui, sendo ou foi desse jeito ou foi do outro. Mas há uma questão que se coloca acima disso, e que foi mencionada pela senadora e que eu notei que causou um certo desconforto no plenário. Haveria uma autoria da presidente da República relativamente ao Plano Safra, destacada por conversas que não aparecem em nenhum... Eu, pelo menos, não identifiquei o teor dessas conversas em nenhum documento existente nos autos, por conversas entre a presidente da República e o então secretário do Tesouro. Vou ler um textinho aqui de um importante autor do direito penal. A manifestação de um pensamento ou de um sentimento constitui uma ação, porém inferir juízos e afetos do sujeito por suas práticas habituais constitui uma ação de quem infere. Quer dizer, conversas entre a presidente e o secretário do Tesouro constituem uma ação, de fato, elas são conversas. Mas nós queremos adivinhar o que eles conversaram, constitui uma ação nossa. Nós não podemos criminalizar o que nós supomos que aconteceu. E isso se torna ainda mais grave porque a acusação, ou em direito penal, a acusação diz, a presidente ela tem um comando sobre o secretário do Tesouro, que seria qualquer pessoa substituível ali. Isso é em direito penal. Então, qualquer que fosse secretário de Tesouro, ela teria um comando na Operação Safra. E, logo em seguida, na página seguinte, a acusação estabelece para esse indivíduo, que pode ser qualquer um, um extraordinário poder. Foi dito aqui pela senadora, há um destaque lá que o senhor secretário de Tesouro tinha tanto poder que ele comandava tudo. Então, ele comandava a presidente o comandava. Isso em direito penal não existe. A responsabilidade dela teria que ser concreta, efetivamente concreta. O que ela disse, ele se recusou, ela disse, faça assim mesmo. Isso não existe em lugar nenhum. Senhores, senhoras, se isso passar para o mundo, isso não é um bom atestado para todos nós. Podemos e devemos responsabilizar nossos governantes. Nossos governantes não estão acima de qualquer responsabilidade. Mas temos que dizer a qualquer ser humano que responda algum processo, porque nós estamos responsabilizando. Isso é fundamental. Muito obrigado.
2 minutos para o doutor Marcelo.
Não tenho 3 segundos? Bom, tudo bem. Senadora, o que ocorre é que, diferentemente do processo de impeachment do presidente Collor, este processo de impeachment é uma crônica de uma morte anunciada. É um processo de impeachment encomendado, encomendado com destino certo. No mês de janeiro de 2015, fazia 15 dias que a presidenta Dilma tinha assumido o governo, e já um determinado partido político encomendava ao grande jurista Ivy Gandra Martins um estudo sobre a possibilidade do impeachment da presidenta. Isso 15 dias depois da posse da presidenta. Naquela ocasião, se pensava que se podia atribuir à presidenta a pecha de empichada por ocorrências anteriores ao seu mandato. Depois o presidente Cunha mandou corrigir, foi corrigido e se tirou aquilo que era anterior ao mandato. Mas, na verdade, o que eu queria também mencionar de diferença entre esse processo de impeachment e o do Collor é a inigualável austeridade e sinceridade do presidente Itamar Franco. O presidente Itamar Franco, naquele episódio, jamais conspirou, jamais articulou um governo, jamais procurou estabelecer um governo diferente daquele a quem ele servia, diferentemente da situação em que se vive hoje, que é exatamente o contrário, porque o que se está removendo não é uma presidenta da República, o que se está removendo é uma proposta de governo, é um projeto de governo. E isso, a diferença constitui uma coisa muito radical.
Bem, eu agradeço. Só para esclarecer os senadores, a tréplica, o senador escolhe o expositor e é concedido ao expositor 2 minutos. Então, não é 2 minutos para cada expositor. Em caso de tréplica, está aqui.
Não, senador Dário, mas escuta
só. Está aqui a regra, excelência.
Ontem, no dia de ontem, não foi dessa forma que
não
o presidente Raimundo Lira
procedeu.
Não foi
o que o socorro do senador Anastasia, porque senão
não,
fica injusto.
Nós não aceitamos,
então,
sabe por quê?
É preferível aumentar o tempo dos senadores do que aumentar o tempo dos expositores.
Só para eu argumentar, por 30 segundos, senador Dário, por 30 segundos. Ontem houve um procedimento adotado pelo presidente Raimundo Lira, e nós queremos o mesmo procedimento.
Então não foi para todos,
aqui especialistas de acusação e especialistas que estão defendendo a posição contrária ao impeachment. Então nós só queremos o mesmo procedimento. Então nós discordamos desse encaminhamento.
Presidente, ontem eu tive que escolher.
Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao senador Ricardo Ferraz.
Antes, porém, senhor presidente, qual é o meu direito?
Vossa Excelência tem 5, mais 1, mais 2.
Perfeitamente.
Se Vossa Excelência quiser usar os 8, eu concedo os 8 imediatamente para Vossa Excelência. Aí vem a réplica dos 3 oradores, dos 3 expositores, então, cada um com 2 minutos.
Então, em princípio, eu tenho 8
Ou
minutos.
Então, uma pergunta para um com 5 minutos.
Ou 8 minutos.
Ou 8. Vossa Excelência tem o direito.
Ponto.
5, 6 ou 8.
Eu vou discorrer, então, durante 6 minutos.
6 minutos.
Senhor presidente.
Vossa Excelência com a palavra.
Eu queria iniciar aqui a minha manifestação falando da origem da imperfeição humana. E a doutrina do pecado original revela a necessidade do Adão, da Eva e do Jardim do Éden, para que esses elementos possam se configurar e nós possamos estar vivendo isso que nós estamos vivendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque na origem disso tudo está o sistema de governo e de alianças que a presidente Dilma escolheu para si. Ela é vítima das suas escolhas e das suas opções. O deputado Eduardo Cunha, ele sempre foi do baixo clero da Câmara Federal. E ele ascendeu à condição de alto clero, ele se empoderou no governo da presidente Dilma. É sabido e notório aqui em Brasília que o deputado Eduardo Cunha mandava e desmandava no governo da presidente Dilma. Aliás, faz pouquíssimos dias...
Isso não é verdade.
Um diretor da Caixa Econômica, indicado pelo deputado Eduardo Cunha, que foi exonerado e está enrolado na Lava Jato, o denunciou numa delação premiada. Portanto, vamos ser sinceros aqui e vamos falar o português claro. A vida é como ela é e não como eu gostaria que ela fosse. Deixar de olhar para a realidade dos critérios que este governo escolheu para construir as suas alianças me parece um equívoco. Um equívoco. Ao longo desses anos todos, esse foi o critério das alianças que o governo da presidente Dilma adotou. Agora, isso não invalida. Se os senhores me perguntar, e eu concordo com vossas senhorias, esse é o único ponto, a presença do deputado Eduardo Cunha contamina? Claro que contamina. Mas os fatos, eles vão para muito além da presença do deputado Eduardo Cunha. Volto a frisar. É cria, é consequência dos critérios e do modelo de aliança política definida pelo governo da presidente Dilma. Os fatos, eles são absolutamente objetivos. Para além das opiniões lato sensu, que foram aqui emitidas e que precisam merecer o nosso respeito, vossas senhorias, na minha opinião, perderam uma excepcional e rara oportunidade, porque esta é a nossa última reunião para emissão de juízo de valor. E o que nós ouvimos aqui, me perdoem, são barbaridades. Ora, como não considerar, senhores professores, como não considerar que o artigo 167 da Constituição Federal, que trata do orçamento, em seu inciso 5º, é vedado a abertura de crédito suplementar sem prévia autorização legislativa. Ora, não cabe aqui uma interpretação diferente dessa. O que o legislador quis aqui consagrar foi que quem exerce o controle sobre o orçamento é o Parlamento. Não é sem outro sentido que está na nossa Constituição, desde a sua primeira Constituição, em 1891, que é crime de responsabilidade atentar contra o orçamento ou contra a probidade administrativa. E a presidente da República, para não fugir ao objeto, ela publica um decreto de suplementação e 6, 7 meses depois, ela obtém a autorização, como se essa autorização pudesse limpar a cena do crime. Não! Até porque esse não é um fato isolado. Eu entendo a tentativa minimalista de querer concentrar esses fatos apenas em 2015. Mas esses fatos são fatos continuados. São fatos que acontecem desde 2003, atravessaram 2014 e presentes em 2015. Por que o legislador consagrou, eu vou usar o meu tempo por inteiro, senhor presidente, por que o legislador consagrou, portanto, que ferir, atentar contra a lei orçamentária é crime de responsabilidade? Porque quando você atenta contra esse sistema, você desorganiza o país. E ao desorganizar o país, o governante não faz mal apenas contra um semelhante, faz mal contra a nação inteira. Portanto, atentar contra as leis orçamentárias, atentar contra a probidade administrativa de caso pensado, revelando o dolo, sim, porque há uma estratégia estabelecida em torno dessas tipificações todas. Não venham me dizer que foi por ingenuidade, foi de ato próprio, foi de caso pensado. 13, 14, 15. E isso tudo está, a meu juízo, no centro do colapso que nós estamos vivendo no nosso país. A carestia, o desemprego, a inflação, a subtração das políticas sociais, elas são consequências deste governo que tentou se prevalecer do voto como se o voto fosse uma cidadela da impunidade. Não, não é. O voto nos habilita. O voto nos dá a condição de representar a sociedade. Mas, numa república, todos precisamos cumprir a lei, inclusive a presidente da república. E o papel do Senado qual é? Por delegação da Constituição Federal, de forma extraordinária, neste processo de crime de responsabilidade, nós somos o juiz natural. E como juiz natural, a identificação do crime será dada por nós, que seremos os juízes, cada um com nossas consciências e com os nossos valores de juízo. Para isso estamos aqui. Portanto, a meu juízo, senhor presidente, senhor relator, esta poderia ou deveria até ter sido uma reunião em que nós pudéssemos ter alguns fatos desconstruídos, mas não. Mas não. Inclusive o doutor Ricardo Lodi, de quem cobrei um posicionamento aqui. Mas vi que a manifestação de Vossa Excelência nesse artigo foi uma bravata. Perfeito, não tem problema algum. Ou foi uma fala fanfarrona. Perfeito, também não tem problema algum. Até porque Vossa Excelência, e talvez não tenha ouvido a manifestação da senadora Simone Tebet, mas Vossa Excelência tratou de pegadinha uma votação feita em relação ao PLN 5.
Protesto em relação a isso,
excelências, e vossas excelências,
protesto.
E vossas senhorias,
não pode tratar dessa forma os convidados.
E vossas senhorias não. Estão
tá
não apenas insultando
por favor,
o Congresso
por favor.
Brasileiro,
tá com
mas
vou
vossas
lhe dar mais,
senhorias
vou lhe dar mais
insultando.
Dois minutos.
Muito obrigado, presidente.
Não, dois que minutos de hora, presidente.
A senadora,
ele insulta
a senadora.
Com
isso, presidente. Dois minutos
a palavra, o senador Ricardo Ferrado.
Vossa Excelência não está procedendo com a imparcialidade que o senador Raimundo Lira. Dois minutos?
Não.
Porque a senadora
é
Gleisi falou cinco segundos?
É muito
que
dois
é
minutos?
É claro
então.
Que é. Que isso?
Senadora, mas é o tempo, é não, o tempo que atrapalharam o raciocínio do orador.
Não, atrapalharam completamente.
Eu concedi quase mais de dois minutos para a senadora Vanessa Graziottin. Ninguém reclamou. Houve uma intervenção na fala do senador Ricardo
Apenas
Ferraz.
Apenas protestei.
Que atrapalhou... Eu consulto o senador Ricardo Ferraz. Senador Ricardo Ferraz, com licença, estou com a palavra, por favor. Por favor, estou com a palavra. Eu consulto, Vossa Excelência. Atrapalhou o seu raciocínio? Não atrapalhou?
Atrapalhou muito.
Atrapalhou. Então, vocês, por gentileza, senhores senadores...
Atrapalhou muito.
Respeite a presidência. Vou conceder para concluir dois minutos para
obrigado, excelente. Vossa Excelência. Além do que, vossas senhorias insultam a nossa mais alta corte, porque vossas senhorias estão aqui meio que de modo não tão objetivo, mas a denunciar que há um golpe em curso. E eu pergunto, que atitude e que iniciativa republicana e cidadã qualquer um de vossas senhorias adotaram para evitar? Vossas senhorias foram à Procuradoria-Geral da República? Vossas senhorias foram ao Supremo Tribunal Federal ou o Supremo Tribunal também é parte dessa conspiração que os senhores estão enxergando contra as transgressões da presidente Dilma? Consagra o ministro Eury Zavascki. O Senado tem discricionalidade para abrir ou não um processo, como o Supremo Tribunal tem para aceitar ou não denúncia. Há uma perfeita sintonia fina entre o que acontece em relação ao julgamento pelo Senado e pelo Supremo. Ministra Carmen Lúcia, sem responsabilidade não há democracia, sem democracia não há justiça, sem justiça não há dignidade, menos ainda cidadania. Ao Senado compete sim processar como competência, não é faculdade, é dever, é obrigação. Então ele tem que processar para receber ou não a denúncia. E nós estamos aqui no nosso mistério. Eu pergunto a qualquer de vossas senhorias, se vossas senhorias tiveram coragem, em algum momento da vida de vossas senhorias, como profissional e como advogado, de participar de um julgamento e, de antemão, ou externamente, dizer que aquele juiz ele estava sendo de per si parcial. Ou de que aquele juiz não tinha as credenciais para fazer o julgamento. Sim, porque vossas senhorias estão diante dos juízes. Por delegação da Constituição Federal. Então, nós estaremos firmando esse juízo de valor, cada um de nós com nossas consciências. Por isso mesmo, eu acho que insulta o bom senso, insulta o Estado Democrático de Direito, continuar com essa cantilena enfadonha de que nós estamos participando aqui de uma farsa. Não. Quando há crime de responsabilidade sem impeachment, é golpe, porque afronta o Estado Democrático de Direito. E é disso que se trata. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu agradeço, senador Ricardo Ferraz, e começamos pelo doutor Geraldo Prado.
Podemos começar pelo doutor Ricardo Lodi?
Pode, pode. Então, começamos com o doutor Ricardo.
Obrigado, presidente.
Bom, são muitas questões para tratar em pouco tempo. Vou ser bastante objetivo. A primeira indagação é a respeito do artigo 167, inciso 5º da Constituição, que proíbe a abertura de crédito suplementar sem prévia autorização legislativa. O que nós estamos discutindo nesse processo, exatamente, é se o artigo 4º da Lei de Orçamento constitui autorização legislativa ou não. A questão toda é essa. Em todas as...
Gostaria, pode ler o artigo 4º?
Já li aqui o artigo 4º. Já li o artigo 4º. Eu posso usar o meu tempo como quiser, presidente?
Fica autorizado desde que as alterações promovidas senador na programação
Ricardo,
orçamentária...
Senador Ricardo, garanto o tempo do Ricardo. Claro. Eu peço a compreensão. Só um minutinho,
Acho correto
por favor,
senador Humberto Costa.
Vocês, vossas excelências, não desejo que eu, na interinidade aqui, peça para cortar o microfone de vossas excelências. Então, por gentileza, vamos dar continuidade e passo a palavra ao doutor Ricardo Lodi.
Obrigado, presidente. O que o artigo 4º da Lei de Orçamento faz é conceder uma autorização sob condição. Nós discutimos aqui se essa condição se refere à harmonização do decreto especificamente considerado com a meta ou se é algo momentâneo, durante o descumprimento da meta não se pode abrir crédito. Nós vimos que a jurisprudência reiterada, que não vem, senador, desde 2003, ela vem desde 2001, reiterada no sentido de permitir a abertura de créditos suplementares quando esses créditos, independentemente da existência de meta naquele momento, de cumprimento da meta naquele momento, quando esses créditos são compatíveis com a meta. É disso que se trata. Sobre a questão da pegadinha, eu vou aqui trazer, não se trata de nenhum desrespeito ao Senado Federal ou à Câmara dos Deputados. Na verdade, eu estou me reportando aquilo que foi dito aqui ontem pelos professores que aqui estiveram, que eles disseram, tanto o professor Conte quanto o doutor Júlio Marcelo, que a única função do PLN número 5 foi dar regularidade formal aos decretos. Não sou eu que disse isso, foram os de ontem. Quer dizer, então, nesse sentido, me parece, tá bom, se a palavra pegadinha incomodou vossas excelências, retiro a ironia, mas, na verdade, é preciso buscar uma lógica na atuação do Parlamento entre o momento 1 e o momento 2. Nesse sentido, queria falar também, senador, da questão, e aí vou passar para o professor Geraldo Prado, a questão do poder discricionário e da possibilidade do controle jurisdicional. Ontem ouvimos aqui que o ato discricionário é insuscetível de apreciação jurisdicional. Disso não se trata. Há muito, a nossa doutrina e a nossa Suprema Corte se afastam desse entendimento. Acho que eu não vou ficar sacralizando a palavra golpe, a palavra pedalada. Poderíamos não falar em golpe, poderíamos falar em pedalada constitucional, já que usaram a palavra pedalada do ponto de vista pejorativo, mas o importante não é definir isso. O importante é definir se há ou não a prática de crime de responsabilidade. Porque se, na verdade, houve a prática de crime de responsabilidade e aplica-se o impeachment, não é golpe. Mas, se como aqui está sendo demonstrado, não houve a prática de crime de responsabilidade, o Parlamento não tem competência constitucional para alterar a chefia do Poder Executivo. Então, a discussão é se há ou não crime de responsabilidade, senador. É isso que nós estamos debatendo aqui no dia de hoje.
É isso. Passa aí. Bem, pro professor Geraldo. Vou conceder, já acabou os 4 minutos, agora mais 2 minutos, ele falou, foi 3 minutos que ele falou, excelência? Deu mais um porque parou, então eu vou conceder um minuto para o doutor Geraldo Prado.
Senador, agradeço as perguntas e lhe respondo como sendo alguém encarregado coordenando um grupo de pesquisa sobre a atuação de juristas na resistência democrática. O professor Juarez Tavares e eu apresentamos o parecer que embasou a DPF, que foi proposta pelo Partido Comunista do Brasil e que regulou esse procedimento de impeachment. É assim que a gente luta pela democracia. Democracia não é uma obra fechada, ela é uma obra aberta. Ela pode se aperfeiçoar, ela pode estagnar com problemas e ela pode caminhar para trás. Ela caminharia para trás se nós não tivéssemos dado a nossa colaboração como juristas, e é essa que tem que ser dada. E nesta colaboração que nós demos, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu também parâmetros para julgamento, que são parâmetros de institucionalidade. O julgamento está em curso. Nenhum de nós pode prever o futuro. Tenho plena confiança em Vossa Excelência de que decidirá, de acordo com as provas que podem apontar indícios de um crime de responsabilidade ou não, e nunca por um outro motivo. Porque se Vossa Excelência decidisse por um outro motivo, um mau governo da presidente Dilma, Vossa Excelência estaria sendo partícipe do rompimento, da ruptura da institucionalidade. Vossa Excelência nunca faria isso. Vossa Excelência nunca faria isso porque tem um compromisso histórico com a democracia. Mas nós precisamos que isso passe do cidadão senador, da cidadã senadora, que isso seja uma garantia de processo abstrato, que todos os brasileiros confiem que se sair alguma decisão do Senado, ela sairá com base nas acusações específicas de crime de responsabilidade e por nenhum outro motivo, virtuoso ou pouco virtuoso. Muito obrigado.
Bem.